Ora, muito bem, já passam cerca de 10 minutos da hora marcada e até porque a seguir temos plenário. E estando, portanto, neste caso presente o representante do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, portanto, entretanto, esperemos que venham mais deputados de outros grupos parlamentares, mas passávamos imediatamente, portanto, ao nosso trabalho. Portanto, trata... Dois? Ah, muito bem, muito bem. Desculpe, como estava... portanto, trata-se de uma petição apresentada por mais de 7.050 e qualquer coisa peticionários, não é?
53.
Tem a ver com, de alguma forma, a consideração do Achegan. E falamos em Achegan, não vamos utilizar o seu nome científico para que é mais... É por esse nome que é mais conhecido, não é? É conhecido vulgarmente. Portanto, a consideração do Achegan como espécie exótica e com as consequências que tal determinação legal provoca nesta espécie muito apreciada pelos pescadores esportivos e muito apreciada também pelos nossos chefes de gastronomia, porque é também um excelente pitel em muitas zonas do país. Não agrada muito aos nossos pescadores esportivos, nomeadamente ao Sr. Ramon, eu sei, que é um defensor acérrimo das espécies e é um praticante exímio do pescar e libertar, não é? Portanto, de libertar novamente a pesca para o meio aquático. Mas, de facto, o Achegan, como aqui é bem patente na exposição que os seus peticionários fizeram, é, de facto, uma espécie que é, pelos pescadores, considerada de extraordinária importância, e não só pelos pescadores. Posto isto, só dizer que a nossa grelha de tempos vai ser a seguinte, portanto, terá 10 minutos, mais coisa, menos coisa, para expor os motivos...
Um bocadinho mais...
Se ultrapassar mais um ou dois ou três minutos, também não vai haver problema, Sr. Ramon. Até reduzimos também na intervenção dos grupos parlamentares. Mas 10 minutos, sensivelmente, para a apresentação da petição e depois os diferentes grupos parlamentares terão 3, 4 minutos também com aquela folga da praxe, não é? Para poderem... tecer os seus comentários e, naturalmente, colocar as perguntas que acharem pertinentes, portanto, aqui ao primeiro subscritor desta petição. E posto isto, e com os devidos cumprimentos ao Sr. Ramon e a todos aqueles que o senhor representa, passo-lhe de imediato a palavra. Muito obrigado.
A maior associação de pesca de uma só espécie no país e já fui várias vezes representar Portugal ao estrangeiro em diversos campeonatos e circuitos internacionais de pesca ao Achegan. Em meados de 2016, e talvez por me considerarem bastante conhecedor e estudioso desta espécie, foi-me pedido pelo ICNF que desse um parecer sobre um anteprojeto de decreto-lei sobre espécies exóticas existentes entre nós, é elaborado de acordo com o Regulamento 1143/2014 da Comunidade Europeia e que previa a obrigatoriedade de matança indiscriminada de algumas espécies por parte dos pescadores ou pelos municípios e pelo Estado por envenenamento. O regulamento comunitário citado citava no seu ponto 10, muito concretamente, que se deveria os Estados-membros se deveriam preocupar com os danos provocados fossem, que só se deveriam preocupar com as espécies exóticas cujos danos provocassem que fossem significativos, porque é o seguinte, que os malefícios desses mesmos peixes fossem efetivamente maus. De forma a justificar a adoção de medidas por toda a União e não isoladamente por país. No ponto 11, refere muito concretamente que apenas deverão ser incluídas as que tiverem maior impacto adverso de entre as potenciais espécies invasoras atualmente conhecidas. No número 12, refere que se deverá dar especial atenção, por conseguinte se deverão excluir as espécies que são utilizadas em grande escala e que proporcionem benefícios sociais e económicos ao país. Quero frisar que o Axiã, para além de uma da espécie mais procurada pelos pescadores esportivos, é ainda hoje uma fonte de alimento extremamente procurada pelos gentes do interior e não só no Alentejo. Existem centenas de concursos e provas anuais por todo o país. Portugal já foi campeão do mundo por várias vezes nesta modalidade de pesca. Foram entregues ao ICNF os poucos estudos nacionais existentes, parceiros biólogos, alguns bastante maus, quanto às exóticas em geral, mas que no fundo coincidiam com o facto de que a erradicação de uma espécie, de uma grande barragem, era uma utopia impossível de concretizar, e que a matança indiscriminada era um contrassenso, pois o Axiã, sendo o peixe mais esportivo de águas interiores do mundo, já que se encontra disseminado e integrado em todo o país, devia ser aproveitado precisamente para o exercício da pesca lúdica e desportiva. Não tendo os parceiros sido do agrado do ICNF, estes cortaram todos os contactos possíveis e imaginários para se poder fazer algo mais conducente com a realidade e de acordo com o que era solicitado pelo regulamento comunitário. Não receberam a comissão que, entretanto, foi criada de fabricantes, importadores, lojistas, guias de pesca, uma imensidão de gente. Pronto. Não receberam, não responderam aos requerimentos feitos ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Secretário de Estado das Pescas, ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, ao Sr. Ministro do Ambiente, ao Senhor, a toda esta panóplia do Governo. Não responderam a uma, não deram uma única resposta. Inclusivamente, à Provedoria de Justiça não foi respondida. Os municípios, houve 57 municípios que falaram comigo, ou que eu falei com eles, muitos deles entraram em contato com o ICNF e o ICNF, nem uma palavra deu. Não foi ouvida a Associação de Municípios, ao contrário do que refere o diploma. Eu tenho aqui um documento da Associação Nacional de Municípios a dizer precisamente isso, que não foi ouvida até aquela data. Né? Pronto. Depois da publicação do Decreto-Lei 112 de 2017, de 6 de setembro, que estabeleceu o regime jurídico de ordenamento e da gestão sustentável dos recursos aquícolas das águas interiores e clarificou a Lei 222 de 2015, que era a Lei da Pesca, e as portarias 108 de 2018 e 360 de 2017, que eram extremamente promissoras e modernas em muitos aspectos para uma nova visão da pesca em águas interiores, repentinamente e sem que alguém esperasse, o ICNF publicou o diploma que estava em estudo, acrescentando ao ano de projeto analisado a criação de uma lista de exceções de exóticas cuja matança era previsível. Nessa lista de exceções foram incluídas apenas duas que a nossa comissão defendia e não foi incluído o nosso Axiã, que era a espécie que mais defendíamos e que queríamos proteger por ser a mais esportiva e a mais procurada e praticada e a que mais valias económicas dá aos cofres do Estado e principalmente ao interior do país. A publicação do diploma foi um choque para todos e daí ter-se partido para esta petição. Sempre defendemos que os axiãs, que foram introduzidos e disseminados pelo Estado e pelo ICNF há 70 anos, se devem restringir às águas das barragens. E que, se por mero acaso forem introduzidos pela mão do homem em ribeiros ou rios de fraco caudal, estes devem ser eliminados ou transportados para barragens, ou seja, exatamente o que está estipulado agora, por sugestão minha, para as trutas arco-íris e para as carpas. Há 70 anos que os axiãs foram introduzidos, só agora é que chegamos à conclusão que são os vilões das espécies nativas. Quero frisar que o Axiã, para além de uma espécie mais procurada pelos pescadores esportivos, é ainda hoje a fonte de alimento mais procurada pelas gentes do interior. Portugal já foi campeão do mundo por várias vezes, na especialidade, como já referi. Não conseguimos entender por que razão outros países, como a França, a Espanha, a Itália, a Grécia, a Alemanha, a Roménia, protegem, criam, repovoam e disseminam cada vez mais o Axiã e não o incluem nas listas, pois é originário da América do Norte. Só Portugal é que o incluiu na lista das exóticas a abater. Os ASGANs não são minimamente responsáveis pelo desaparecimento das espécies nativas, pois este habita nas águas lênticas das barragens e não nas águas lóticas dos rios e ribeiros. E alimenta-se quase exclusivamente por invertebrados e espécies exóticas como o lagostim, percaçol, chanchito e principalmente o amaldiçoado alburno, que existe agora aos milhões e que tudo devora, em especial as ovas dos outros peixes. Toda esta fonte de alimento são espécies exóticas e, como tal, para abater. Por conseguinte, o ASGAN, neste momento, desde há alguns anos a esta parte, eu direi desde há muitos anos a esta parte, apenas come espécies exóticas. Eu vou já explicar porquê. Para provar que este diploma é um contrassenso impraticável, a não ser a aplicação de multas e o envenenamento possível de pequenos açudes e barragens, é que, tendo sido publicado o decreto-lei a mandar exterminar o ASGAN em 2019, até hoje, os editais, e eu tenho-os aqui para distribuir pelos senhores deputados, senhores e senhoras deputados, até hoje os editais continuam a protegê-lo com um período de defeso, por conseguinte, não se pode pescar, e medida mínima de captura. Um contrassenso para o qual não existe explicação, a não ser ter existido um engano na sua não inclusão na lista de exceções. Das três espécies que tentamos proteger, a carpa e a truta foram para as exceções da matança obrigatória. Estão livres da matança obrigatória. E o ASGAN ficou na lista do extermínio, mas com defesa e medida mínima. E os outros não têm nem defesa nem medida mínima. Isto é um país... Bem, não é um país, o país não tem culpa. Desculpem. Isto é inacreditável e é brincar com a elaboração de leis absolutamente inúteis que o ICNF se nega a alterar. O ASGAN não pode ser responsabilizado pela diminuição das espécies nativas, mas sim o impacto da construção das barragens sem corredores de passagem para as espécies migradoras, nos caudais demasiado inconstantes das grandes barragens, sem respeito algum pelos caudais ecológicos, prejudicando as desovas de várias espécies nativas migradoras, tal como o salmão, as enguias, os turjões, o sal, a sabelha, a lampreia e por aí fora. As descargas poluentes e ilegais das celuloses, lagares de azeite ou urbanas. Os herbicidas das plantações intensivas que estão depositados no solo e escorrem com as chuvas para as ribeiras e depois para as barragens. A falta de repovoamentos das espécies nativas como no passado se fazia. A inexistência total de guardas da natureza. Eu já não sou fiscalizado há mais de 30 anos e vou semanalmente à barragem praticamente, à pesca. Há mais de 30 anos que não vejo um guarda da natureza. Está bem? A mão do homem que tudo mata indiscriminadamente essas pequenas espécies nativas sem que pouco ou nada se faça. As nativas não se pretendem proteger, não conseguem sobreviver nas barragens por causa da sua profundidade, da qualidade da água parada e quente, da sua poluição, das suas desovas serem feitas em rios frios de águas correntes, que é onde habitualmente residem. Estas nativas que estão mais em perigo. Depois existem as nativas que vivem nas barragens e que estão de muito boa saúde. Eu posso dizer aqui uma dúzia delas, ou mais. Eu vou chegar a essa fase. Inúmeros peixes que se pretendem matar apenas são benéficos para as barragens porque apenas se alimentam de ervas. Em Espanha e no Guadiana estão oficialmente a introduzir neste momento uma espécie de carpa japonesa que vai chegar a Portugal, que é a única forma de conter a propagação dos jacintos de água. É um animal especificamente para comer os jacintos de água que está a ocupar o Guadiana todo. Está a vir por aí abaixo. As espécies nativas que vivem nas barragens estão de muito boa saúde e em crescimento acentuado. Os barbos, as bogas, as enguias, os chaves, as chavelhas. Não existe um único em decréscimo. Antes, pelo contrário, estão todos a crescer. Mas a crescer exponencialmente. A única forma de se exterminar alguma espécie é esvaziando todas as barragens. Isto é utópico. Isto não passa pela cabeça de ninguém. E não é com veneno, como está previsto, ou pela mão do pescador, pois em anteriores cada vez mais a nova geração e a nova mentalidade é o pescar e libertar, e não o matar. Jamais um destes pescadores irá violar os seus princípios e consciência. Os únicos que ainda matam são as populações locais por necessidade para consumo próprio, em especial no nosso Alentejo. Isto eu estou absolutamente de acordo. Precisam de dois peixinhos para o almoço, vamos buscar os dois peixinhos. Não tem problema, se precisarem de 10, vamos buscar os 10 peixinhos. Exatamente. Existem no país muitos milhares de barragens particulares, sendo povoadas, na sua grande maioria, com açãs para autoconsumo das populações do interior. São essas barragens que querem envenenar? O distanciamento existente entre o ICNF e os pescadores é extremamente prejudicial. Quanto às coimas, apenas referirei que a devolução de um simples e pequeno peixe, um peixe com 5 cm, à água, é punível com uma multa, é considerada uma infração ambiental grave e é punível com uma multa que vai de 150 euros a 2 mil euros. Quer dizer, aquele desgraçadozinho lá da terra, que não tem dinheiro sequer para comer e vai à pesca para ir buscar uns peixinhos, está sujeito, efetivamente, a deitar um peixinho que não lhe serve para nada para a água e o senhor guarda, olha, pá, espera aí um bocadinho, toma lá um papelinho para ir pagar. 150 a 2 mil euros. Isto não passa pela cabeça de ninguém. Quanto à parte económica, que é extremamente importante, tal como se diz na petição, eu não me vou repetir por falta de tempo. Com a aplicação deste diploma, os estados e as autarquias do interior do país vão ficar muito mais empobrecidas, com a perda de muitos milhões de euros e muito mais desempregados. Ainda há poucos meses estive como orador num debate na Universidade de Évora e a opinião de todos os intervenientes era unanimemente contra a existência deste diploma, pois Portugal tem condições para um turismo de interior baseado apenas na pesca do açã, que nenhum outro país na Europa tem. Senhoras e senhores deputados, não permitam que isto aconteça, por favor. As centenas de milhares de pescadores estão com os olhos postos em vossas excelências, na espera que comprove, que promovam a alteração ao diploma, passando o açã com o seu defesa e medida mínima de décadas para as exceções daquele diploma, como o ICNF fez com as trutas e com as carpas. Tenho dito. Apenas só mais uma coisa. O diploma, a resposta da Associação dos Municípios, se quiserem ver, está aqui. Só tenho aqui mais uma coisinha. Tenho aqui umas fotografiazinhas que vou tomar a liberdade de vos mostrar, está bem? Isto foi feito na barragem do Castelo de Voda em junho de 2018. Foi o Sr. Presidente da República que foi assistir a uma pesca, a um concurso de pesca açã. Tenho aqui as fotografias tiradas com o Sr. Presidente da República.
E o Presidente da Câmara do Fundão.
Exatamente, e com o Presidente da Câmara do Fundão. Está aqui o Sr. Presidente da República com os açãs todos, em várias fotografias, tenho lá centenas de fotografias. Tenho lá centenas de fotografias desta. Como está? Tenho centenas de fotografias destas. Eu falei pessoalmente com o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República riu-se na altura, 2018. Não, isso não sai, isso nem pensar nisso. Só que esquecemos nitidamente que, efetivamente, o diploma fala em açãs e não fala em micro... Não fala em açãs, mas fala em micropteros salmoides. Ora, isto no meio de 200 ou 300 termos científicos, não há ninguém que detecte isto. Eu tive dificuldade em detectar, está bem? Por conseguinte, eu imagino que o diploma tenha passado por ali, depois daquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da República, no Castelo de Bode, à minha pessoa e aos presentes, que o diploma passasse por lá. Quanto à questão do Achegan com defesa, se faz favor, se quiser passar aos seus deputados, eu tirei várias cópias, tem o Achegan com defesa e com a medida mínima no final, está bem? Este... Parece que não está lá mais ninguém, não é?
Mais algum?
Este foi o calendário venatório para 2022, para este ano. Está bem? Por conseguinte, não tenho dúvidas sobre o assunto. Estou à vossa disposição para responder
muito obrigado.
Todas as perguntas que quiser.
Muito bem.
Desculpa lá ter sido escrito e ter sido rápido, mas era a única forma de cumprir mais ou menos o horário que me foi estabelecido. Está bem?
Muito obrigado, Sr. Ramon. Sim, passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, quem é que vai falar? Muito bem.
Caro deputado, hoje nas funções de direção aqui nesta audição, caras e caros colegas, Sr. Ramon, esta é uma questão específica, mas que queria deixar desde já, porque é também um ato de cidadania, aquilo que tem sido, já percebi, a sua cruzada na defesa, obviamente, e porque sei, não diretamente, mas por testemunho, que é um estudioso e tem, obviamente, tido tempo de sua vida entregue.
Exatamente.
À questão do açã. Sim, sim. Cheguei efetivamente àquilo que disse. Posso testemunhar porque já percebeu que sou alentejano também. Tem essa característica socioeconómica, faz parte de uma série de histórias coletivas e individuais do interior e do Alentejo, com destaque em águas de interior, nas barragens, e gastronomicamente é efetivamente uma interrogação que deixava para quem não provou, que possa provar antes da extinção final, se ela fosse cumprida. Pronto, queria-lhe deixar, obviamente, por parte do Partido Socialista, esse apreço por aquilo que tem sido a dedicação a esta espécie e deixar-lhe aqui uma nota que me parece muito importante. Há, efetivamente, uma incongruência legal entre esta questão do defeso e a não exceção da extinção do Axegan e deverá, obviamente, ser feita a melhor análise sobre essa questão e deixar também, do ponto de vista técnico, assistindo-lhe razão, certamente, que o Axegan é predador, efetivamente, mas que é um predador que pode também ter um efeito de equilíbrio nas barragens e ter
é o que está a acontecer neste momento.
E ter o tido, tendo em conta outros predadores que serão maior ameaça que o próprio Axegan enquanto tal. Por isso, há aqui um percurso e há também uma visão que deixa aqui que, tecnicamente, também tem essa particularidade e tem, assiste-lhe razão em alguma das intervenções, em alguma das visões que deixou na sua intervenção. E por isso é o que nós iremos tentar também, de alguma forma, fazer, sendo certo que iremos ver daquilo que é a disponibilidade e daquilo que é também da parte do grupo parlamentar do PS para podermos, junto do ICNF, tentar provocar esse excepcionamento que não aconteceu, mas que será importante, no seio do Parlamento, tentarmos perceber a possibilidade dessa pretensão. E disse.
Terminou, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. Então, também em nome do Partido Social Democrata, apresento formalmente os nossos cumprimentos e dizer, antes de mais, Sr. Ramon, eu esqueci de dizer há pouco, esta petição vai ser, portanto, discutida em plenário, porque tem o número de assinaturas e, portanto, todas as condições legais e regimentais para que tal venha a acontecer. Pelo que, com certeza, quer o Partido Socialista, quer inclusive o Partido Social Democrata e, naturalmente, os outros que não estão aqui, se reservarão, digamos assim, para, de uma forma mais precisa e com mais profundidade, a discussão. Claro, para o plenário. De qualquer forma, não quero deixar de tecer aqui também duas ou três considerações, até porque o Axegan e a pesca ao Axegan, como o Sr. Ramon sabe, é-me cara também, não é?
Portanto, é muito caro.
Já é fui. Caro. Não, estou a dizer, é-me cara a mim.
Porque... Este senhor deputado, este senhor presidente, foi o homem que me fez a melhor entrada de água numa barragem, até hoje. Está portanto, lá para ser vista no campeonato.
É verdade, a propósito da primeira Taça
já
do Mundo...
Já é um velho conhecido há 30 anos, à volta dos 30 anos, está bem?
Talvez não, há menos.
Olha que não, olha que não. Há quantos anos é que foi feita
aquilo? Foi feita em 2000... Não, a rampa foi feita em 2011, salvo.
Caro colega, posso saber qual era o município, colega?
Pedro Álvaro Grande.
Grande,
a barragem do Gabriel.
Mas a propósito disso, dei-me só um segundozinho, só assim, é tipo...
Muito bem, Sr. Ramon.
É a primeira barragem, com exceção do rio que vem de Espanha, que tem.
Já tem o seu ouro. Lamentavelmente, por acaso não sabia. Mas, como eu estava a dizer, o Axegã é uma espécie, e o Sr. Ramon sublinhou muito bem, que já foi introduzida, é uma espécie de origem americana, que foi introduzida em Portugal há mais de 60 anos. E o que é certo é que durante este tempo todo não se verificou nada daquilo que pressupõe a sua classificação como espécie exótica, a não ser o facto de ter vindo de um país exterior, portanto, o facto de ter vindo dos Estados Unidos. Mas isso parece-me que não é suficiente para, digamos assim, sustentar cientificamente essa classificação. Até porque, lá está, não há nada, nenhuma evidência, nenhum estudo científico, não é, que determine esta classificação e que diga que o Axegã, que é prejudicial às águas interiores e que é prejudicial a outras espécies. Ele, durante estes 60 anos, tem convivido perfeitamente com outras espécies, alimenta-se, é um animal carnívoro, mas alimenta-se essencialmente até de espécies invasoras, essas de facto exóticas, como é o caso, por exemplo, do lagostim, que tem sido uma praga nas nossas águas interiores.
E agora,
portanto, depois, no fim, o senhor Ramon vai... Depois, também, considerá-lo sob o ponto de vista desportivo. De facto, à volta do Axegã há inúmeras provas desportivas de pesca de margem e de pesca embarcada e, como os senhores deputados sabem e toda a gente sabe, isto é fundamental para territórios do interior, para municípios de baixa densidade demográfica, para municípios do interior, porque estes pescadores gastam dinheiro, são pessoas, felizmente, com algum poder económico, que ficam a dormir nos alojamentos locais, na hotelaria regional e, naturalmente, almoçam e jantam também nos restaurantes da região onde se fazem estas provas, o que é fundamental, o que é importantíssimo, não é, para o tecido económico desses concelhos e dessas regiões. E naturalmente, porque, como disse, como existem águas interiores, é fundamental, portanto, a economia destes territórios do interior. Por isso é que o PSD acha também, à semelhança do que pensam os peticionários, o PSD também julga que deve ter havido aqui algum engano, algum erro de casting, porque se de facto o Decreto-Lei 92 considera o Axegã como uma espécie exótica, uma espécie a abater, vejam, isso até sob o ponto de vista ambiental é questionável, quer dizer, hoje tanta gente defende e com posições de defesa do ambiente, defesa até inclusive do bem-estar animal, quer dizer, pressupor aqui um abate maciço de uma espécie, de qualquer espécie que fosse, não é? Mas de uma espécie que tem um valor económico e desportivo brutal como é o Axegã, é no mínimo bizarro, ou absurdo pelo menos. Mas dizia eu, o Decreto-Lei 92... Portanto, considero exótico e depois, e o ICNF nunca fez, nunca teve nenhuma ação para o retirar deste anexo 2 do Decreto-Lei, portanto, fê-lo relativamente à carpa e fê-lo relativamente à truta arco-íris, como disse o Sr. Ramon, mas não o fez, incompreensivelmente, relativamente ao Axegã. Mas, paralelamente, continua na elaboração, portanto, dos quadros, na elaboração dos mapas de proteção que determinam os períodos de defesa das diferentes espécies, continua a considerar o Axegã como uma espécie protegida e mais a obrigar a que todas as espécies com menos de 20 centímetros tenham que ser devolvidas à água, exceto em determinado tipo de, portanto, de rios ou de, portanto, de correntes de água muito, muito específicos. E muito específicos aqueles que dizem respeito a águas correntes, não é? Porque as águas lênticas, não é? As águas paradas, as águas de barragem, que são o habitat natural do Axegã, aí o problema naturalmente não se põe. Portanto, o que nós podemos dizer, Sr. Ramon, e a todos os senhores peticionários, é que o Partido Social Democrata é sensível a esta questão e irá com certeza analisar toda esta problemática que os senhores apresentaram de uma forma com a profundidade necessária e com certeza que teremos oportunidade depois em plenário de podermos apresentar as nossas sugestões também para ultrapassar esta incompreensível, digamos, legislação que neste momento está em vigor. Muito obrigado. Sr. Ramon, agora a questão de relator e de aqui de pertence presidente desta audição, não é? Dou-lhe novamente a palavra.
Sim, e peço com, desculpa pelas interrupções, com... não estou habituado.
Não, não faz mal, não tem problema. Estamos aqui também com a informalidade, não é? Permitida por todos, não é? E que acho que o momento também de alguma forma exige.
Eu só quero dizer.
É uma espécie de uma sardinha. Não chega ao tamanho de uma sardinha. É um bocadinho mais pequena do que uma sardinha. Mas anda aos milhões, está bem? Anda aos milhões. Reproduz-se aos milhões. As barragens ficam cheias daquilo. Aquilo come tudo. As ovas, pequenos alevins, peixinhos pequenos, são todos comidos. Ouve-se uma palavra do ICNF? Zero. Nada. Já os alertei uma dúzia de vezes para os alburnos, para esta espécie e para outras, é claro. As carpas, por exemplo, consideravam exóticas. Os seus deputados sabem há quantos anos é que estão as carpas em Portugal? Do tempo dos romanos. Há mais de 500 anos. Como é que se pode considerar um peixe destes como exótico? Isto parece uma autêntica loucura. Os pimpões, por exemplo, são outro peixe que nem se sabe... Foi trazido também pelos romanos, era para os jardins, para os grandes reis, para aquelas brincadeiras, são peixes muito bonitos, com várias cores, etc, etc. Só comem ervas, não comem mais nada. Vão matá-los todos. Quer dizer, há aqui uma data de incongruências que os outros países não cometeram. Por exemplo, Espanha fez um diploma idêntico ao nosso, o primeiro diploma era muito parecido com este, também, muito parecido, pronto. Mas chegou às cortes, e as cortes, para aí, toca o baile. Isto não segue para a frente. Vocês, para fazerem um diploma destes, vão ter que encher as barragens todas de contentores especiais. E nós queremos contentores assim. Tal, fizeram o esquemazinho do contentor. Tinha que ser um contentor que protegesse as pessoas, com os maus cheiros, com aquela história toda, com as doenças. É claro que o diploma foi pelo cano abaixo. Está visto? Não, não avançou minimamente. O diploma não avançou minimamente. Daquela forma, é claro. A truta arco-íris, que nós defendíamos, a nível de ferocidade, é mil vezes pior do que o axigão. E vive nos rios e ribeiras. Vive nos lagos, em pouca quantidade, mas vive... especialmente em rios e ribeiras. Todos nós já comemos trutas, arco-íris, porque das outras são muito raras, existem, mas muito pequenas. Todos nós já comemos dos viveiristas de águas correntes, do centro e do norte do país, porque no sul não existe. Ah, bem, pronto. O caso, por exemplo, de uma espécie que existe muito na barragem do Cabril, a boga. A boga, existe a boga do sul, a boga do norte e a boga do centro. Não sei como é que eles chamam isso. Está bem? Para mim é tudo bogas, são todas iguaizinhas. Se tirarem porco, eu já apanhei todas. Agora, o que eu digo é isto. As bogas só desapareceram do centro. Eram muito poucas. Eu ainda me lembro de ver meia dúzia de bogas na barragem do Pego do Altar, ali em Alcácer do Sal. Meia dúzia delas. Eram muito poucas. Porquê? Porque a água é tão quente. A água é tão insalubre, é das chuvas. Não é água corrente. E os peixes acabam por desaparecer por si próprios. Não foram os asquenses que comeram as bogas. O Cabril é, para mim, a barragem que mais asquenses tem. Eu estive lá parado durante 15 anos a pescar lá. 15 anos consecutivos na barragem do Cabril. Conheço a barragem do Cabril como ninguém. E posso garantir que é a barragem que mais asquenses tem. E que mais bogas tem. Isto só prova que o equilíbrio está feito. Agora, com a introdução do tal siluro, as coisas vão-se descontrolar. Pronto. Isso vai demorar 10 anos, à volta de 10 anos, que é o que demorou em Espanha. Outra incongruência deste diploma. Os Açores têm os axigãs há 160 anos. Portugal tem há 60 anos, ele tem há 160 anos. É o número de onde 160 anos. São 153 anos. Em Portugal é para matança... Nos Açores não vai ser para matança. Epá, isto não passa pela cabeça de ninguém. Açores não é Portugal, não pertence a Portugal. Não é português. Isto não passa pela cabeça de ninguém. Nós estamos absolutamente desnorteados com isto tudo. De qualquer maneira, queria só mostrar a quantidade de exposições feitas a todos, a toda a gente que se envolveu nisto. Está bem? Aí podem ver, nenhuma resposta sequer o ICNF deu. Pedi-lhes a eles, pelo menos 10 a 12 vezes, entrevistas pessoais, ou com os assessores, ou com uma pessoa, um técnico qualquer. Nada, nenhuma palavra sequer. Tenho tudo, tenho dito, está bem?
Muito bem, Sr. Ramon, muito obrigado. Ficam registadas,
obrigado, obrigado.
Ficam registadas as preocupações, as suas preocupações e as preocupações dos peticionários, que são, na sua esmagadora maioria, pescadores esportivos, como parece, e vamos aguardar, portanto, pela segunda fase, pela segunda parte, portanto, desta apreciação, que vai ser, como disse, em plenário, e nessa altura, com certeza, que todos os partidos terão a oportunidade de se pronunciar de uma forma mais cabal e profunda, nomeadamente com algumas propostas concretas relativamente a esta matéria. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E boa viagem de regresso.
Obrigado a todos.